Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço. Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast que se alterna com o principal, aqui nesse aglomerado de podcasts aqui. Dois podcasts, o temático e o Notícias Casuais, que você ouve. Então, nessa semana você está ouvindo Notícias Casuais, e na semana seguinte você estará ouvindo o podcast temático, escolhido por nós aqui. Por enquanto, porque em breve a gente pode fazer votações, pedir para que as pessoas nos sugiram temas. Mas, inclusive, você também pode dar uma checada aí na descrição desse episódio. Tem sempre uma pergunta pra você responder relacionada ao tema do podcast ou notícias casuais, ou não também. Às vezes é uma coisa aleatória. Então dá uma olhada, caso você seja usuário do Spotify. E avalie a gente também, porque a gente tá subindo cada vez mais aí e a gente quer derrubar a concorrência.
Nossa.
Ficar só a gente ali, sem concorrência, igual a Nintendo. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com a Bia Bock.
Bu, e olá, pessoas.
E mais uma vez com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube?
Ah, ficaram confusos, hein? Hoje eu inverti a ordem.
Nossa, muito. Quase que eu falei bu e olá, pessoas.
É verdade.
Quase que um incorporou o outro.
Uhum.
Troca de mentes e de almas.
E igual o filme do feito pela Globo, que um ator troca com a atriz.
Troca o atriz?
Troca de corpo.
Ah, eu sei. Aquele lá do Celton Mello?
Eu pensei...
Ah, sei lá. É o Celton Mello?
É o Celton Mello, voz de veludo.
Pode ser também não, o não Sexta-feira é, Muito Louca.
Não é, brasileiro.
Não, tem vários filmes que é isso aí,
vários,
né?
Vários, vários.
É tudo um copiado do outro.
Celton Mello, troca de corpo. Ó, depois de um... Não, peraí, isso aqui é notícia.
Como é que é? Se eu fosse você.
E...
Tem também.
Esse mesmo. Tem até o 2 também.
Tem.
É igual o filme que todo dia acontece o mesmo dia. Tem um monte de filme que é igual isso aí também.
Uhum.
Ah, se eu fosse você, não é com o Celton Mello, não. É com...
Exatamente. Eu falei que não era.
Ele falou que é estilo esse.
Não, pera. A série... Tem uma série também. É o Heitor Martins, não conheço. Mas o filme é com Tony Ramos. Ah, Tony Ramos.
Isso.
É parecido Toninho. Com o Celton Mello. Tudo da mesma época.
Nossa, muito. Igualzinho, cara.
Mesmo com a gente.
Mesma pessoa.
É. Puxa vida.
Peludo igual.
Igualzinho.
Uhum. E a Glória Pires. Você
sabe imitar o Celton Mello, Jason?
Não sei. Você sabe imitar ele?
Eu não sei não, cara. Tem que treinar.
Tem uma voz meio de veludo assim, né? Meio suave de veludo.
É uma voz meio contida, né?
Uhum. Ele faz várias vozes famosas de desenho, inclusive, né? Uma voz muito boa. Bato palma pra ele. Pra voz dele, na verdade. Não conheço ele.
Sim, e ele fez o óbvio, natural e esperado, que é se apaixonar pela Marjorie este ano, quando ele fez uma novela com ela.
Ele fez uma novela
com
ela?
Um dos momentos mais vergonha alheia da história da televisão brasileira foi protagonizado pelo Celton Mello, no programa Altas Horas, em que ele admitiu no programa, no meio de todo mundo, olhando na cara da Marjorie este ano, que ele ficou completamente apaixonado por ela. Que é uma coisa que ele não consegue segurar, porque ela é maravilhosa, tem um monte de elogios.
Gente.
E aí ela tipo, ah, obrigado.
Só isso?
É, porque ela não estava apaixonada por ele.
Parece que não deu match.
E aí, né, ficou aquele clima, né?
Torta de
clima.
Nossa, ia ter sido muito bom se ela virasse. Eita, e é isso. Não, baixando, nem agradece.
Nem agradecer, não agradece.
Eita.
Nossa, que interessante isso aí que você falou.
Muito legal.
Quem diria?
Quem diria?
Surpreendente.
Só mais
puxa
um.
Puxa vida.
Entra pra fila.
Uau.
Caramba, hein, cara.
Mas tudo bem, sempre tem o ano que vem. O ano seguinte é uma, uma nova oportunidade. Então, pode não ter colado este ano, mas o ano que vem, talvez.
Puxa vida, hein?
Então tá.
E eu não sabia que o Celton Mello tinha um parente não, um irmão.
Tem, o Dalton.
Isso, tem uma voz parecida com a dele.
Parece nome de elemento químico, né? O bário, o Celton e o Dalton.
Exatamente. Ah,
é? É o bário?
Não, bário realmente é um elemento químico.
Ah, tá, achei que tinha o Balton Mello. Bário Mello. Balton, eu misturei os nomes.
O bário Mello. Você tá juntando tudo aí, mano.
Peraí, qual que é o nome do negócio? Do elemento? Bário.
É bário.
Então, bário Mello.
Nossa. É que você falou Mellium.
Mellium.
Foi maravilhoso, é isso aí.
Eu falei Balton. Misturei.
Nossa. Ok. É isso, cara.
Perdemos o foco completamente do episódio, é notícias casuais. E caso você não saiba o que é notícias casuais, é o podcast aqui no qual a gente já falei isso aí, mas eu vou falar, explicar o que eu não expliquei exatamente o que é. Que a gente traz as melhores notícias da Quinzena Gamer e fala nossa opinião sobre cada uma delas. E antes da gente fazer o podcast de hoje, eu quero dizer que mais uma vez estamos decepcionados. E o Lucas vai...
Por que, cara, você está decepcionado?
Então, você vai explicar pra gente o porquê aqui.
Estamos decepcionados porque nessa quinzena não tivemos novos apoios, né? E isso imediatamente significa logo, então, que você que está ouvindo no feed público, esse podcast não ouvirá em sua totalidade.
É isso aí. Você vai ouvir uma demonstração.
É uma versão demonstração, não demo.
Isso, demo. Não pode falar demo aqui, não. Isso aí traz mais energias...
Capiroto.
Mochila de criança.
Isso.
Mochila de criança é maravilhoso.
É, né? Muito bom.
Eu descobri recentemente por que fala mochila de criança.
Por quê?
É porque tá sempre acompanhando o inocente.
Ah, olha aí.
Pra mim, as crianças estão sempre demoniadas. Correndo pro lado pro outro, batendo uma na outra. O próprio demônio.
É verdade também.
Também.
Mas você vai ouvir até a sexta notícia com uma degustação aqui. E se você quiser ouvir a totalidade desse episódio e também todos os outros episódios que a gente já lançou, notícias casuais, participar de sorteios de games, participar também da escolha do podcast bônus e ouvir também o podcast bônus e o tema que você escolheu, vai lá em apoia.se/jogandocasualmente ou procura a gente no PicPay por Jogando Casualmente. Ou entre em contato, caso você queira fazer só um Pix também, pode fazer lá em contato. Quer dizer, você manda um e-mail pra mim e pede o Pix, porque eu não consegui criar até agora o e-mail do nosso podcast aqui como um,
louco,
Pix.
Cara.
Não sei como é que faz isso.
Por quê?
Eu não sei como é que faz.
É só entrar lá no Internet Bank, lá no Chaves Pix, adicionar chave, coloca o e-mail que você tem.
Não tem minha opção de colocar um e-mail personalizado, não. Só tem o meu, pessoal.
Oxi, ô louco.
É estranho.
Acho que um PagSeguro deve dar, hein?
Vou ver depois. Mas por via das dúvidas, vocês mandam aí, você manda aí pra gente. contato@jogandocasualmente.com.br e fala comigo que eu te mando a chave Pix.
Pode também, Geis, é gerar uma chave aleatória e você edita ela no podcast. 9BC0A8 traço.
Falando,
e aí vai.
Falando o código Konami aqui.
Não, e aí, assim, mas pra parecer ainda mais que é um jogo, a gente só vai falar uma letra entre cada notícia. E aí você vai ter que ir anotando aí ao longo do podcast.
É. E quando você terminar de falar todo o link, eu apareço atrás de você igual um ninja. Não sou pai.
Isso.
E rouba o seu computador.
Você pode fazer também um instalar, Jason, pra poder ter um linkzinho onde a pessoa abre e tem o QR Code e o Pix pra copiar e colar.
Ah, sim, bom site esse aí. Quem será que fez?
Não sei.
Ouvi falar que é muito bom, realmente.
Como é que é? Está.lá?
Isso.
Entendi. Então está.lá. Mas se você quiser apoiar a gente novamente, apoia.se/jogandocasualmente ou no PicPay por Jogando Casualmente, procura a gente. E antes da gente fazer as notícias da Quinzena Gamer, o Lucas vai fazer pra você a leitura de manchetes com o objetivo de te enganar, te levar ao erro e te deixar triste por não apoiar a gente.
É isso aí. Vamos lá então.
Vamos lá.
Nintendo não vende mais para argentinos. O novo Assassin's Creed vai lançar pela segunda vez. Tronco Armado lançou. Foi liberada a pirataria dos jogos. Jogo grátis para Xbox Game Pass. Vão proibir o Xbox 360. Alan estava dormindo e por isso atrasou o jogo. Monark curte o novo COD. Mais um computador com controle, mas que não é videogame de acordo com Jason. Rockstar proibiu a inteligência artificial. O Mario vai se aposentar. No cartório, a Ubisoft é meio bagunçada. Mortal Kombat 1, que é o 12, tem lutadores confirmados. PlayStation Portal é pior que o Portal. Jogos grátis para PC que dizem que não é videogame. Homem vaza e é preso. Não teremos o filme Esqueceram de Mim do Xbox. E essas foram as notícias, então. Já podemos acabar aqui já, então, Jason?
Podemos nada. Podemos na sexta notícia, que vai ser essa aqui, ó, sobre o Xbox 360 sendo proibido. Mas, se você quiser ouvir até o final, até a última notícia, e quer saber do que a gente tá falando sobre cada uma delas aqui, apoia.se/jogandocasualmente. E assim, a gente começa o nosso podcast de hoje, do Notícias Casuais. Falando primeiro... Da explosão da quinzena, que eu fiquei triste pessoalmente, porque eu comprei uns jogos muito bons ali, baratos. Eu, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Segue a gente lá em Jogando Casualmente. Lá cabe tudo o nome. E eu falei sobre esse acontecimento aí bombástico, que a Nintendo proibiu as compras na eShop Argentina. E eu comprei semana passada o BioShock Collection, o último jogo que eu comprei ali, por R$8. 8 reais, 3 jogos. Nossa. É muito barato. E como o peso argentino teve umas eleições na Argentina, né? Recentemente. E o peso argentino foi lá embaixo, então muita gente aproveitou e comprou. As pessoas das Américas, né? Porque a eShop tava permitindo você comprar em lojas do
as
mesmo...
As pessoas compraram as pessoas das Américas?
Não, deixa eu explicar direito. As pessoas... a Nintendo permitia as pessoas do mesmo continente comprar em lojas do mesmo continente. Então, o Brasil compra na Argentina, México, Estados Unidos, etc. Só que agora ela proibiu completamente você comprar em outra loja, justamente por causa disso, que a gente, o pessoal comprou em peso ali na Argentina e detonou, né, o...
Literalmente, né? Porque lá é peso argentino. É,
exatamente. E o peso argentino ficou muito pesado, caiu de valor e a gente derrubou a funcionalidade de compra na eShop Argentina. A gente se lascou, estamos pagando agora o preço cheio dos jogos.
Se lascou.
Pra você ter noção, os vouchers, a Nintendo vende vouchers, né? Pra você conseguir trocar esses vouchers por dois jogos dela, lançamento. Tem uma lista que você pode trocar ali, você pode escolher um jogo. E são jogos dela, sabe? Todos os jogos deles você pode usar pra esses vouchers. E esses vouchers custam 250 cada um. Então, você só pode comprar dois, custa 500 no total. Sai 250 cada. Só que na Argentina tava custando 130 cada um. Então, era quase metade do preço. As pessoas pagaram ali 250, 260 reais, entendeu? Então, pra Nintendo, certa forma foi um prejuízo muito grande, porque assim, ela não deixou de perder dinheiro porque o pessoal comprou muito, mas deixaram de comprar na região respectiva que eles moram, né? E realmente tentei comprar mais alguma coisa lá e tá dando erro, aquele erro de sempre agora, que agora é oficial que vai dar esse erro porque fomos bloqueados.
Poxa.
Ih, rapaz.
Ah, acabei de ver aqui, ó. Olha, corrigindo. Ainda é possível comprar você no... cartão brasileiro, né? Comprar na eShop da Colômbia e Estados Unidos e Austrália. Olha só. Austrália não é o mesmo continente? Não sei por que pode ainda. Mas a Colômbia também é uma alternativa boa. Gosto dos preços ali. Isso aí, eu acho uma bagunça. Isso aí eu queria que tivesse permitido. Porque venda é venda, né? Não sei por que proibir. Deixa a gente comprar. A gente é triste demais esse país aqui. Uma alegria pro meu povo. Isso aí, próxima notícia.
Não vai ter barulhinho.
Aí. Pensa que não ia ter? Teve.
Bom, tivemos aí um adiantamento da data de lançamento do novo Assassin's Creed Mirage. Então vai ser Mirage. Como é que eles deixaram?
É Mirage.
E vai ser uma semana antes. Não é tanto tempo assim, mas já é bacana. Olha só.
Olha, estava previsto para sair no dia 12 de outubro. Vai sair no dia 5. Ah,
fofo,
porque aí assim, assim os pais podem dar para as crianças o presente dia das crianças antes e se programar. É melhor.
Verdade. Olha só.
Ainda mais se você for comprar a versão física na loja. Vai estar uma muvuca no dia, então vai ser bem melhor. Vocês estão esperançosos pra esse Assassin's Creed?
Não.
Eu gosto da franquia, eu gosto bastante, mas faz um tempo que eu não compro quando sai. Então, assim, que bom que vai sair mais um, mas eu vou demorar pra pegar provavelmente.
É, eu vi que eles falam, o Ubisoft prometeu voltar às origens com esse jogo, tirar aqueles elementos de RPG que tiveram nos últimos, como o Odyssey e o Origins também, que você sobe de level, você tem inimigos com level também, barra de vida. Então eles querem tirar essas coisas, mas tem um trailer que eu vi de gameplay, em que o assassino ele consegue ter umas habilidades que se assemelham a mecânicas de RPG também. Você parece, eu acho que level também, que você subiu de level, algo assim. Então, eu não tô entendendo muito bem se vai ter alguns elementos do último jogo que vai trazer pra esse, ou se eles vão realmente voltar às origens, que era simplesmente um jogo que você consegue pegar a pessoa por trás ali com a lâmina, né, que escondida no braço, pronto, acabou ali, não tem barra de vida, tem nada, é igual a vida real. Eu gosto da temática dele.
Legal,
é. A temática é louca mesmo, bem legal.
Uhum.
E em tese aí os preços vão estar a partir de $209,99.
É, tá caro, hein? Eu não pago isso num jogo, não.
É.
Muito caro pro meu gosto.
Também não pago isso, não.
Cara, isso. Pago R$100, olha lá, chorando.
Bem caro.
Muito bom, vamos pra próxima notícia. Por isso que eu só compro o jogo em promoção.
Isso, inclusive, sempre bom aí, galera. Vai entrando na Steam. Tá tendo umas promoções de 60%, 80%. Vira e mexe, tá trocando as promoções. Entra logo lá, sempre dá uma olhada.
Isso, joga um balde d'água e dá uma olhada lá.
Isso, exatamente. Pra esfriar o computador, né?
Isso.
Uhum.
Lá vai.
Armored Core 6 e mais lançamentos de jogos dessa semana. No caso, a semana anterior. Então, dia 28 a 26. Então, tivemos vários lançamentos de joguinhos. E, pra mim, eu acho que nada do que tá aqui me interessa. Mas, ainda assim, Eu acho que tem coisa boa aqui, tem coisa boa. O primeiro é o Immortals of Avium. Eu acho que é assim que fala, não sei. 22 de agosto saiu esse jogo aí pra PS5, Xbox Series e computador. Que o Jace diz que não é videogame.
Não mesmo. Esse jogo é um FPS com magia. Tipo, ele é algo similar ao Hexen e o Heretic dos anos 90. Clássico de PC.
Aí, ó. Tem um personagem soltando uns rainhas aqui na cara dele.
Tipo um Raiden.
Na imagem. É tipo Raiden mesmo.
Raiden Cyberpunk.
Cara, solta choquinho.
Só não tem isso pra Switch, né? Tem PlayStation 5, Xbox Series e PC. Ah, a geração anterior ficou sem, olha só.
Pois é.
Estamos começando a ver os jogos exclusivos da geração.
Finalmente, hein? Tá saindo o jogo da geração nova aí, hein? Depois de quantos anos?
Depois de 3 anos. Quase 3 anos.
Desce uma lágrima quando eu lembro de novo da DLC de Horizon, que só saiu pra geração nova.
É, acho que tá na hora, hein, Bia?
O quê? Impossível, cara. Vai demorar um pouco, ainda bem que eu queria.
Temos aí também WrestleCast, dia 22, que saiu. Esse sim, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e computador.
É que esse aí deve rodar até na geladeira, né? Até no celular.
É, J1. Gráficozinho básico, né?
É, não
joguinho...
Não que seja feio, né? Mas...
Joguinho bobo.
Mas é todo bobo. O WrestleQuest, ele é um jogo de RPG de wrestling, luta livre em português. Tem o visual pixel art e você pode criar o seu próprio personagem e gerenciar, tipo um RPG de turno, tipo um Mario RPG. Você pode, aparentemente, interagir com os seus golpes. Muito interessante, é um mundo de brinquedos, aliás, achei que era um mundo de verdade.
No dia 24 saiu o Ride 5. Pra PlayStation 5, Xbox Series e computador.
Joguinho
motoca. É joguinho de corrida com moto, né?
Isso, joguinho de motoca. Nunca fui bom nesses jogos aí, eu não sei fazer curva. Só na vida real.
Mas na vida real você consegue,
né? Na vida real eu consigo. É igual bateria.
Ah, então eu acho que é o que vale, né?
Concordo.
É
igual
bateria, eu consigo tocar bateria na vida real e no Rock Band eu não consigo.
Eu acho uma troca justa. Se você conseguir fazer na vida real, acho que vale a pena.
É, vale mais. Dá pra ganhar dinheiro.
Tem gente que acha que quando você joga COD, você consegue treinar pra guerra, né?
Pois é, tem gente que acha isso aí. Quem diria? Né?
As pessoas falam, pode explodir o Apocalipse Zumbi aí, que eu já joguei o Left 4 Dead, esses jogos assim, Walking Dead. Joguei o Point and Click do Walking Dead, tô pronto pro Apocalipse Zumbi. Já sei fazer minhas escolhas.
É, tá bom, né? Tem também, dia 24, Blasphemous 2. Pra PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e computador. Que é um joguinho também com gráficos meia boca. Gráficos cara. Mais antigueiros.
Nossa, cara.
Não sei por que não saiu pra PlayStation 4, né?
Eu acho que saiu, só que eles não estão falando aqui. Deve ser...
Será?
Compatível com a geração anterior. Deixa eu ver. Nossa, pior que não. O Blasphemous na loja do Xbox tá só pra Xbox Series. Que é isso, rapaz?
Aí, ó. Tá vendo?
Que absurdo.
Que absurdo.
Roda bem, com certeza
isso
roda.
Isso aí não tem razão nenhuma, velho. Aí não, tem uns jogos 3Dzão aí que sai pra geração antiga.
Pois é. Esse é 2D.
Não dá pra entender isso, não.
Esse é 2Dzinho.
2Dzinho básico. Muito bem desenhado, mas é 2Dzinho.
Não é básico. Não deixa de ser básico.
É, ué. É básico.
Animação linda com 120 frames, com 120 quadros, mas é básico.
Nossa, imagina quanto desenho não teve que fazer.
Nada, fazer jogo 2D é um trabalho desgraçado.
É difícil mesmo. Leva um tempo.
Dia 25 saiu Armored Core 6.
É.
Pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e computador. A gente pode ver que o computador ele tá sempre presente, né?
É verdade. Acho lindo. Adivinha quem está jogando no nosso site pra fazer a review?
Quem?
O senhor Cliantes no Ceará. Um abraço pra ele.
Muito abraço, bom. Cliantes. Quero ver se o Cliantes é meio ruim de videogame, hein? Quero ver esse review aí.
É verdade, ele é meio ruim mesmo. Ruinzão. Ai, ai. Qualquer jogo que ele jogar comigo, ele perde pra mim.
Noob. Nossa, joga nada.
Fires of Rubicon.
Isso aí, galera. Vamos ver no que dá esse joguinho very crazy.
Eu quero jogar o WrestleQuest. Isso aí é o...
Parece legalzinho mesmo.
Parece. É um jogo perfeito pro Switch.
Exatamente, um jogo de gráfico bicheira.
Meu Deus. Então, tá. Isso aí é porcaria.
Perfeito para o Switch.
É, tá falando que o Switch é bicheira, só roda jogo bicheira, então.
É, lógico. Isso aí é. Aí essa altura do campeonato não perceberam isso ainda.
Ainda tem dúvidas?
Mario Odyssey também, bicheira. Mario Kart 8, bicheira.
É, se fosse rodar o Mario Odyssey no PlayStation 5 e no Xbox Series e ele ia rodar dois ao mesmo tempo, de gracinha.
Isso é verdade. Isso aí não tem como discutir.
Só de zoeira.
Ia ser, tipo, dois players, cada um jogando um jogo diferente.
Isso.
Inclusive, você não participou no último episódio aqui, mas eu falei pra Bia que tem jogos no Switch que eles removem a opção de multiplayer local porque o Switch não aguenta. E é triste.
Triste mesmo.
Ah, que beleza.
Tristeza. Então vamos para a próxima notícia.
Enquanto que na época do Nintendo 64, eles colocavam Mario Kart para quatro pessoas, dava mó lag e eles não estavam nem aí. Deixa a galera jogar com lag mesmo.
Mas continua sendo assim hoje. Você pode jogar Mario Kart local no mesmo Switch, quatro pessoas e o FPS cai para metade. Era 60, foi pra 30.
Ai, que alegria, né?
Uhum.
Ah, 30 até que tá bom, né? No 64, o Mario Kart rodava em 10 FPS.
Sim, os caras iam ficar...
Exatamente dessa forma.
Você imitou muito bem o Toad, inclusive.
Gritando assim, cortando tudo, como se fosse uma emulação mal feita.
A Nintendo gosta de emulador, ela só não gosta que você emule.
É. Exatamente.
Ela gosta que você pague pela emulação.
Isso.
Mas eu pago. Eu só não gosto da qualidade dos Zeldas antigos aí, que é uma porcaria o FPS dele. O negócio é um atraso terrível. Quando você aperta os controles, você percebe o bicho ali, o Link, na verdade, né? Demorando pra responder os comandos. Eu não gosto disso, não. Bem ruim.
Galera, vai ficar bravo você falando mal de Zeldinha aí.
Todo mundo concorda que é horrível o Zelda do emulado Nintendo 64 do Switch.
Ah, é. O emulado realmente, né?
É.
Aí é meia boca.
É, os caras tiraram na época que começou o emulador do Nintendo 64 no Switch. Eles arrancaram os efeitos de imagem sem querer. Tipo, névoa. A água também ficou sem efeito. Esqueceram de botar o efeito.
Incrível.
Configuraram errado o emulador.
Apertei delete aqui sem querer. Esqueci de configurar o RetroArch corretamente.
Isso, deu shift delete.
Então, vamos isso aí lá. Então, né? Então tá bom. Próxima notícia.
Tchubiribirim. Porque no outro você não falou tchubiribirim, agora tive que falar pra garantir.
Entendi.
Eu falei, cara.
Falou não, pois você então,
tá
volta
bom,
aí.
Então eu falei.
Você ouve. Então vamos. Uma desenvolvedora de jogos polêmicos, não sei que tipo de jogos que eles criam, deixa eu ver quem que é. Vou ver aqui depois. Eles liberaram pirataria nos games deles. Eles querem que você pirateie e experimente os jogos. Ah, já sei aqui, ó. A desenvolvedora dos jogos da série Postal. Os jogos bem polêmicos que você agride as pessoas na rua, faz o diabo, você invade os lugares e atira nos outros. E eles falaram aqui, deixa eu ver, que desenvolver jogos indie é um lance complicado, quase uma aposta, já que seu projeto não conta com uma base de fãs instaladas, como é o caso de muitas franquias como Call of Duty, Zelda ou God of War. Eles falaram então assim que o mundo indie é bastante arriscado e o retorno financeiro nem sempre é garantido. E eles querem que as pessoas experimentem seus jogos. E também eles fizeram um tweet escrevendo assim que fomos informados que nossos jogos são muito caros em alguns países, mas estamos usando a purificação recomendada pela Steam. Faz tempo. O suficiente... o quê? Ah, o time falou também que eles confiam o suficiente na Valve pra não mudar. Se você... Eles também adicionaram assim... Que se nossos jogos são muito caros pra você, pirateie até ter o dinheiro suficiente pra nos apoiar. Justo. Diria que é justo. Se a pessoa realmente quer apoiar alguém, uma produtora, quer que os jogos continuem sendo lançados, nada mais justo que você pagar pelo jogo ali pra que continue saindo jogos novos daquela franquia e que a empresa entenda que você tá respondendo com o seu bolso. É o que eu penso.
É muito louco isso aí. Tem um cara que... Ele é um cara um pouco polêmico no meio dos jogos retrô. Não vou nem falar o nome pra não causar aqui. Mas teve uma coisa que ele falou que é muito verdade. Ele é comerciante, perguntaram pra ele, então, mas... E os flashcards, né? Que a pessoa põe no cartão de memória ali os jogos e no cartuchinho. E aí joga todos os jogos. Não é pior pra você esse tipo de coisa? E aí ele falou que não. Porque a pessoa que pega um flashcard com todos os jogos de um console... Ela muitas vezes vai descobrir jogos que ela não conhecia e ela vai ter vontade de ter aquilo ali na coleção dela.
É verdade.
Então acaba que beneficia ele no fim das contas, né? Porque pra pessoa que coleciona, que gosta realmente, o flashcard ele não é uma solução definitiva, ele é uma solução pra jogar.
Uhum.
Mas ele não afeta a sua coleção de forma nenhuma, né?
Sim, até porque hoje em dia tem bastante incentivo pra você ter o produto original, como você vê o progresso ali, você tem conquistas, você consegue ver tudo no seu perfil. Do Xbox, por exemplo, você consegue ver tudo ali. No Nintendo Switch você consegue saber quanto tempo você jogou cada jogo, tudo vinculado ao seu perfil, consegue mostrar pra amigos também. Então tem várias coisas, várias vantagens de se comprar um produto original, né? Então faz sentido. Mas, como a Running With Sizers disse aí, os desenvolvedores do Postal, Se você não tem dinheiro pra jogar os jogos dele, pode piratear, experimenta aí. Quando você tiver dinheiro pra apoiar, vai lá e apoia.
Isso aí.
Fica assim. Próxima notícia.
Tchubiribirim!
E essa notícia é muito bonitinha, porque... Só porque tem jogo que eu gosto no meio, é só isso mesmo. Completamente bonitinha pra mim, e é isso. Porque são os jogos aí que vão chegar no Xbox Game Pass, e eu espero muito que vocês joguem alguns deles especificamente, mas vamos aí passar por todos. Teremos o Everspace 2, Firewatch, que tá na minha lista aí de jogue, por favor, The Texas Chainsaw Massacre, Sea of Stars e o top do lista, por favor, joga se você não jogou, pelo menos dá uma experimentada, ver como é que é Grease, que é um jogo não só muito bonito, mas também com mecânicas bem interessantes. E, enfim, é um dos jogos que eu uso de exemplo quando eu tô dando palestra ou aula sobre narrativa, mecânica. Então, super recomendo de verdade aí.
Vou te contar uma coisa engraçada. Eu tava jogando Firewatch, minha esposa tava vendo eu jogar. E ela falou, o que você tá achando desse jogo aí? Falei, chato pra caramba. Parece com os jogos que a Bia gosta.
Aí você corta. Aí você corta pra eu jogando uns jogos que não tem nada a ver com esse. É só calhou de eu gostar também, né? Mas tudo bem.
Nossa, achei muito chato esse Firewatch, meu Deus. Só andar.
Automaticamente, e... todos os jogos que eu gosto são exatamente igual. Então, assim.
Exato.
É, tá bom.
Jogo, tipo de jogo da Bia, né? Eu já automaticamente já não gosto.
Todos os jogos são iguais.
Você gosta de Oxenfree?
Oi?
Você gosta de Oxenfree? Você já jogou Oxenfree?
Não sei.
Não, ele é bem legal, ele é um jogo de... Tem a ver com alienígenas, você tá numa ilha assim. E saiu recentemente o segundo. Pra quem tem uma conta do Netflix, você pode baixar no seu celular, no Android ou iOS. Você pode jogar o segundo aí. E é bem legal.
Manda aí,
ele é...
o nome
dele? Ó, se escreve Oxenfree.
É que eu não vou conseguir digitar, eu vou copiar e colar.
Tá, ele se escreve Oxenfree, pra quem não
sabe.
Ah,
Oxenfree, tá.
Isso, okay. Oxenfree. Tá, ele é okay. Muito legal. Ele é meio point and click também, você tem que ficar fazendo escolhas. Só que tem bastante interação e puzzle com o cenário, daí eu gostei.
É, eu... Assim, a gente tem esse rolê aí de, tipo, eu gosto de jogo narrativo, portanto, como o Jason não gosta, eu me sinto na obrigação de falar deles, né? Porque de outra forma não serão citados nunca. Mas, obviamente, não é o único estilo de jogo que eu gosto, né?
Uhum. Até gosto de jogo narrativo, mas tem que ser um negócio muito, assim, que consiga me prender, porque é difícil. Fico distraído fácil.
É bem fácil eu ficar interessado no jogo que eu tô jogando. Ah, pra vocês terem uma ideia, tipo, o que está atualmente instalado no meu computador, ó, a gente tem o próprio Grease, tem Convergence, que é o jogo novo do League of Legends, a gente chegou a falar um pouquinho dele aqui, o jogo do Echo, que talvez você goste, Jason. É plataforma, tem umas mecânicas que você tem que ser bem ligeiro pra usar, é bem legal.
Convergence.
É.
Vou ver depois. Ah, já
tem
sei.
Tem Nier Automata, tem Final Fantasy XV, Baba Is You, Thomas Was Alone, League of Legends, Genshin, Honkai Star Rail. Então, assim, Pedestrian, tem bastante joguinho diferente.
Pedestrian, acho que ele tava no Game Pass, eu não acabei não jogando. Mas esses dos...
É divertido.
Esses aqui que vão lançar dentre eles, os que me chamam a atenção é o Sea of Stars, que parece bem legal. E eu fiquei curioso porque eu ouvi um pessoal falando num podcast aí gringo. Sobre o The Texas Chainsaw Massacre. Ele parece ser bem legal, porque ele... Bem legal não, vai. Ele parece o Dead by Daylight, só que com temática do Texas. Massacre da Serra Elétrica. Mas estão falando muito bem, falando que ele tem mecânicas únicas. Então eu quero conferir. Porque esses jogos assimétricos aí, que você tem uma sessão de 5 pessoas... 6 pessoas, enquanto... Na onde 5... 5 são pessoas que tem que fazer uma tarefa e um é um assassino ali. E cada um faz uma coisa ali, cada canto. Eu acho bem chato esses jogos.
Eu acho chato também.
Não acho graça nenhuma.
Teve um que eu tinha vontade de jogar, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma das pessoas é um bichão. Um bichão gigante.
Um bichão? Não sei.
É, só lembro disso. E aí eu tinha vontade de jogar, mas aí eu descobri que era aleatório e eu falei, ah, nem. Só queria ser o bichão mesmo. Tá tudo bem.
É, não sei que eu joguei esse não.
Mas a maioria desses aí eu acho chatinho também.
É. Tudo igual. A mesma fórmula.
Não que seja um problema, tá? Os jogos teriam a mesma fórmula. Aí só depende da fórmula conversar com você ou não. É só isso mesmo.
É, tinha que fazer alguma coisa pra ser diferente ali, porque senão só mudei skin. Mas vou ver esse Texas aí, eu falo pra vocês depois que eu achei. Só aí, próxima notícia.
Tchubiribirim! Xbox 360 não vai mais ter loja. 2024 vai fechar. E aí, quem comprou, comprou, né?
É isso aí, isso que eu falei também no nosso perfil do Instagram. Segue a gente lá, Jogando Casualmente. Fiz um vídeo sobre isso também, falando que no dia 29 de julho de 2024, a loja vai parar de fazer vendas. Então, você não poderá comprar nenhum jogo.
Vai ficar igual um Medabot.
É, você não pode comprar nenhum jogo mais de Xbox 360, nem que você queira e implore. Mas os jogos que você tem na sua conta vão continuar sendo possíveis de serem baixados.
Medabot parou de funcionar. Uhum.
Tem uma...
Saudades do Metabi.
tem uma pergunta aqui dentro da notícia. Isso vai afetar o Xbox 360 desbloqueado? É óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. Pergunta.
Ai, ai.
A Microsoft vai parar de vender, mas a feirinha não.
Exatamente.
Exato, nem a loja digital do LT Extreme lá, sei lá qual que é o nome do desbloqueio agora. Mas não vai mesmo. Mas eu vou ser bem sincero, às vezes dá vontade de desbloquear o 360 mesmo, ou comprar um desbloqueado, porque tem muito jogo ali que não tem na retrocompatibilidade. Eu, por exemplo, tava vendo aqui um artigo sobre os jogos mais caros do 360, e a maioria deles são os jogos do Homem-Aranha, que não tem nem como comprar mais, tá tudo na faixa de R$400.
Triste.
Se for comprar essas...
É, aquela pesquisa, né, que 80% dos jogos são inacessíveis hoje em dia.
É muito triste isso.
Maluquice, cara. Tem jogo que não tem nem como comprar, tipo, em esses sites que vendem chave, sabe? Chave pra você resgatar, nem aí tem como comprar. Tipo, o jogo dos Simpsons, do Xbox 360, que é bem divertido.
É, Need for Speed Underground 2.
É, também não.
Jogos que morreram,
esse
né?
Esse aí já é do Xbox One, né, o Xbox, o caixote primeiro.
Sim, o Classic. Isso. Play 2 e o caixote.
Isso aí. Mas é isso, e assim a gente encerra a versão demonstração aqui. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoios, receber podcasts bônus, fazer parte do grupo secreto no Telegram e também fazer parte da votação do podcast bônus, o tema, fazer parte de sorteios de games e ouvir sempre notícias casuais e sua versão completa, vai em apoia.se/jogandocasualmente ou PicPay e procura a gente por Jogando Casualmente. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio, um beijo, tchau.
Aloha!
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.